passamos a apresentar Pergunte ao Doutor. Saiba como cuidar da saúde da sua família. Uma produção Rádio Senado.
No Pergunte ao Doutor de hoje, vamos falar do transtorno do pânico, ou como é mais conhecido popularmente, da Síndrome do Pânico. Este é um problema sério de saúde e está diretamente relacionado à ansiedade. Se caracteriza por crises inesperadas de medo e desespero sem motivos aparentes e pode levar a pessoa a desenvolver medos irracionais ou fobias. O medo de novas crises pode atingir grandes proporções a ponto de a pessoa que sofre do transtorno se tornar incapaz de dirigir ou mesmo de sair de casa. Isso faz com que a qualidade de vida do paciente fique seriamente comprometida. Para que possamos entender melhor o que vem a ser a Síndrome do Pânico, convidamos o Dr. José Mário Simil Cordeiro, que é psicanalista e psiquiatra aqui no Senado. Bom dia, Dr. Simil.
Bom dia, Adriana.
Doutor, a Síndrome do Pânico está diretamente relacionada aos acontecimentos dos tempos modernos, ao aumento da violência, ou o transtorno já havia sido identificado no passado?
Na verdade, o que é chamada hoje a Síndrome do Pânico não é nenhuma novidade, digamos, diagnóstica. Já há mais de 100 anos, Freud, o inventor da psicanálise, já tinha descoberto esse fenômeno clínico e deu ao nome de neurose de angústia. Porque, na verdade, a síndrome do pânico, pelo próprio nome, síndrome, é uma série de sintomas que o sujeito tem, mas que tem como principal apresentação clínica é uma reação forte, feita invadido por uma crise de angústia e que o faz ter medo de morrer. E geralmente essa crise de angústia ela é manifestada através do corpo, em manifestações específicas, por exemplo, do aparelho cardiovascular.
Doutor, já se sabe as causas do aparecimento do transtorno do pânico?
Essa questão ela precisa ser compreendida de duas maneiras. A primeira é o ponto de vista da psiquiatria. A psiquiatria tenta explicar as causas, digamos, dessa crise, dessa doença, digamos, através das pesquisas farmacológicas atuais, contemporâneas, que tentam explicar a causa através de alterações bioquímicas do cérebro. Agora, se a gente for ser mais rigoroso com a apresentação do quadro, a gente vai ter que dar a palavra ao paciente, a gente vai ver que as causas são multifatoriais. São vários fatores que levam o sujeito a ter uma crise desse tipo.
E que fatores seriam esses, doutor?
Por exemplo, se você dá a palavra ao paciente, você vai ver que, inevitavelmente, essa crise, porque o distúrbio do pânico, na verdade, ela é uma apresentação clínica que se manifesta, por exemplo, através de uma focalização dos sintomas no corpo, como eu estava dizendo, principalmente no aparelho cardiovascular. Então, o sujeito ele é invadido por uma situação de pânico, medo de morrer, o coração dispara, ele tem sudorese, ele fica apavorado, achando que está tendo um infarto, por exemplo. É por isso que, muitas vezes, o diagnóstico desse quadro é feito por cardiologistas. Muitas vezes, os primeiros médicos que efetuam o diagnóstico são os cardiologistas, porque o sujeito vai ao cardiologista, porque o coração está disparado, por exemplo, ele está tendo sudorese, está com medo de morrer. Então, o cardiologista o examina, faz o eletro e verifica que não existe nenhuma alteração no coração. Então, ele conclui que se trata de uma crise de ansiedade que leva, evidentemente, a fantasias que o sujeito tem e que essas fantasias são variadas, vai depender do caso particular de cada sujeito.
Para a psiquiatria, doutor, o que é ansiedade?
A ansiedade é uma manifestação de angústia, é uma invasão de um sentimento, de algo que invade o sujeito, de um temor que ele tem, que essa angústia ela é somatizada. A diferença entre angústia e ansiedade é que a angústia ela é um sentimento indefinido que você não sabe de onde está vindo. Enquanto que a ansiedade já é uma manifestação ligada ao corpo, por exemplo. Ela é focalizada em alguns pontos do corpo, por exemplo, no aparelho digestivo, você tem gastrite, o sujeito tem sudorese, no aparelho cardiovascular, o sujeito tem taquicardia, o sujeito tem ansiedade, você tem, enfim, a ansiedade é uma angústia somatizada.
E o que, que diferencia essa ansiedade normal que todo ser humano tem, que nós normalmente temos no dia a dia, da ansiedade da síndrome do pânico, doutor?
Nós temos um psicanalista, o Lacan, que diz que a angústia é o único sentimento que não mente. Porque, na verdade, o sujeito, quando tem uma crise de angústia, é porque algo da subjetividade dele está sinalizando que alguma coisa o está preocupando, o está afetando. E isso faz parte da vida de cada um de nós. Se você está no seu dia a dia e tem uma preocupação que muitas vezes você não sabe a origem dessa preocupação, essa preocupação se manifesta através da angústia. Agora, isso faz parte da rotina de cada um de nós. Todos nós temos direito a ter angústia. Agora, a síndrome do pânico já é um recorte, digamos, desse sentimento da angústia e que se dá em crises, se dá periodicamente. O sujeito muitas vezes fica muito tempo sem ter a crise, de repente, quando ele vai para um lugar onde tem geralmente a síndrome do pânico, que está ligado a lugares públicos. O sujeito, por exemplo, está numa praça pública, está com a família num parque, de repente é acometido por essa crise. Esse sentimento de angústia e de fobia, digamos, em praça pública se chama agorafobia, quer dizer, medo de espaços abertos. A diferença é essa, que a síndrome do pânico, ela acomete o sujeito periodicamente, sazonalmente, por crises.
Doutor, uma das características da síndrome do pânico é que essa crise inesperada de medo, ela não tem motivo aparente. A princípio, a gente pensa que a pessoa teria que ter vivido um trauma para começar a sofrer de síndrome do pânico. Como é que acontece, na verdade? Qual é a diferença entre aquela pessoa que foi, por exemplo, sequestrada e passa a viver um período de pânico por conta do sequestro, da síndrome do pânico mesmo?
A diferença, ela é importante fazer essa diferença. Porque, por exemplo, nós dizíamos que a neurose de angústia foi descoberta por Freud já há mais de 100 anos. Muitas vezes ele chamava essa doença de neurastenia, quer dizer, que era uma forma de ter um sentimento de um medo indefinido que ele não sabia de onde estava vindo. Posteriormente, Freud, a partir da Primeira Guerra Mundial, ele começou a receber pacientes que tinham sintomas, por exemplo, ligados aos traumas da guerra, o que ele chamou de neurose de guerra. Quer dizer, era o sujeito que tinha pesadelos, que reviviam justamente aquele clima traumático da guerra. Quer dizer, ele chamou isso de neurose traumática. Então, hoje, na modernidade, e evidentemente todos nós estamos sujeitos a traumas, por exemplo, o exemplo que você deu do sequestro relâmpago. Quer dizer, o sujeito fica aprisionado nas mãos de um marginal, e isso é um trauma. Quer dizer, a partir disso aí, ele desenvolve um temor, um medo de que isso se repita. Essa experiência que ele viveu passa a ser uma marca traumática. Então, a ansiedade que ele vai ter posteriormente vai ser de que esse episódio se repita. Então, há uma diferença porque a ansiedade assim manifestada, ela tem uma causa, digamos. Ela tem uma marca da vida desse sujeito que o leva a temer que posteriormente ele volte a ter esses sintomas.
Doutor, qual é a faixa etária que a síndrome do pânico atinge a população? Também, doutor, se crianças podem desenvolver a síndrome do pânico?
É muito raro. Quer dizer, evidentemente que a criança tem fobia. Isso, inclusive, faz parte, né, do crescimento e da evolução, do desenvolvimento de qualquer criança, que ela manifeste fobias. Isso faz parte de toda mãe sabe que a criança tem medo de escuro, medo de isso, faz parte do desenvolvimento da criança, faz parte da constituição da criança. Mas a síndrome do pânico especificada da forma como a psiquiatria hoje descreve, como é uma série de sintomas ligado à corporeidade, ligado a manifestações corporais, com medo de morrer, por exemplo, a criança ela só adquire a noção da morte muito mais tarde. Então, tecnicamente, não é possível se estabelecer criteriosamente o diagnóstico de síndrome do pânico na criança. Geralmente, essa síndrome ocorre no adulto jovem, a partir de 20 anos, 25 anos. Não tem uma idade específica, mas geralmente é a partir dos 20 anos e até as pessoas mais velhas têm isso também.
E atinge mais a mulheres ou a homens ou é igual, doutor?
Isso é indiferente. Na verdade, as estatísticas mostram que não tem muito, apesar de que, do ponto de vista da clínica, muitas vezes as mulheres é que são mais, é que procuram mais ajuda para esse tipo de manifestação.
Doutor, pessoas muito ansiosas estão propensas a desenvolver a síndrome do pânico?
Como eu disse antes, a ansiedade, ela é, ou a angústia, ela é uma característica do ser humano. Nós somos seres desamparados, nós somos sujeitos à angústia. Quer dizer, evidentemente que tem pessoas que, em função da sua vida, da história da sua vida, elas desenvolvem um traço mais evidente de ansiedade, e a psiquiatria desenvolve um quadro chamado síndrome de ansiedade generalizada, que é um diagnóstico, quer dizer, que é geralmente a pessoa que é sempre ansiosa. Todos os dias ela é ansiosa. Ela acorda ansiosa, ela passa o dia ansiosa. Uma pessoa inquieta, que está sempre preocupada, sempre antecipando desastre, sempre fantasiando de fracassos, e isso cria uma situação de inquietação nessa pessoa que se manifesta através da ansiedade. Diferentemente da síndrome do pânico, que, como eu disse, é uma síndrome sazonal. E o que é interessante é que há consequências, há uma evolução desse quadro. O sujeito que tem a síndrome do pânico uma vez, ele passa posteriormente a temer que esse quadro se repita. Daí ele começa a fazer sintomas de evitação, que nós chamamos de sintomas fóbicos. Quer dizer, a pessoa passa a ter medo de ter medo. Não sei se dá para compreender. Ele teme, ele faz um quadro. Por exemplo, ele não sai mais de casa, porque ele tem medo de sair de casa e ir para uma praça pública, ele vai chegar lá e vai ter o ataque de pânico. Isso se chama de mecanismo de evitação. E isso tem uma consequência importante, porque o sujeito perde a qualidade de vida. Por exemplo, como a síndrome do pânico é uma manifestação repetitiva e periódica, às vezes ele tem isso duas vezes por mês, ou às vezes até em quadros mais graves, toda semana. Então, isso vai se agravando e o sujeito, então, passa a se recolher, não sai de casa com medo de sair na rua, não dirige mais porque ele acha que vai ter a crise dirigindo e assim vai perdendo qualidade de vida. Ele vai se afastando do convívio social e tem uma série de consequências perniciosas para a vida dele.
Doutora, a síndrome do pânico, ela tem fator hereditário? Várias pessoas da mesma família podem sofrer de síndrome do pânico?
Não acredito, apesar de haver estudos, né, psiquiátricos que mostram, por exemplo, que tentam mostrar, por exemplo, uma relação entre as pessoas que têm o distúrbio do pânico e as imagens cerebrais, não há nenhuma comprovação na psiquiatria que mostre efetivamente esse caráter genético da síndrome do pânico.
E a síndrome do pânico é tipicamente urbana? Dá uma sensação na gente, doutor, de que as pessoas que vivem nas grandes cidades é quem sofre de síndrome do pânico. É certo falar isso?
Eu acredito que há um fator aí que pode ser considerado sim. Evidentemente, uma pessoa que vive numa cidade tumultuada, vamos supor, por exemplo, para dar um exemplo, não quer dizer que outras cidades sejam melhores ou piores, mas São Paulo, por exemplo, com aquele trânsito horroroso que existe lá. Quer dizer, a pessoa, evidentemente, num contexto como esse, numa vida muito corrida, que não tem tempo para lazer, não tem tempo para relaxar, não tem tempo para ter prazeres, não tem tempo para ler um livro, evidente que essa pessoa vai estar mais apta, mais disposta, predisposta a ter crises de pânico. Agora, não quer dizer que haja uma relação de causa e efeito entre uma coisa e outra. Não acredito que seja rigorosamente somente uma manifestação urbana. É claro que, como eu disse, as condições hoje urbanas podem, evidentemente, desencadear fenômenos como esse.
Você está ouvindo o programa Pergunte ao Doutor. Hoje estamos conversando sobre síndrome do pânico com o psicanalista e psiquiatra José Mário Simil Cordeiro.
Estamos apresentando Pergunte ao Doutor.